Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta, continuamos falando sobre o café nesse momento. A gente conversa agora com o Nelson Carvalhais, ele fala em nome da Secafé. O Secafé divulgou hoje, bem cedinho, que o Brasil bateu um novo recorde para o mês, embarcando assim 4,1 milhões de sacas de café no mês de outubro, considerando a soma de café verde, solúvel, torrado e moído. É uma boa notícia. O seu Nelson vai explicar para a gente melhor esse relatório do Secafé. Seja bem-vindo, seu Nelson.
Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite.
Seu Nelson, conforme a gente conversava um pouquinho antes de entrar no ar, é realmente uma boa notícia para o setor. A gente sabe que esse momento, ele tradicionalmente falando, ele é mesmo de alta para as exportações brasileiras, mas lá no começo do ano a gente ainda tinha muita dúvida do que ia acontecer por conta da pandemia. Sendo assim, mais um mês batendo recorde, para o mês de outubro. O que que o senhor tem para nos falar referente a esse número que vocês divulgaram hoje?
Bom, o que eu chamo a atenção que é o segundo mês consecutivo com mais de 4 milhões de sacas de café. Isso é um fato histórico, nunca houve no Brasil, como eu acredito que os próximos meses deverão também chegar a este nível. Como eu saliento, que é muito importante, que esse mês de outubro ainda haverá uma correção dos embarques, porque eu acredito que poderá ser um volume maior. Os embarques não conseguiram ir na totalidade do registro, dos certificados de vendas para o exterior, devido ainda ao problema de espaço nos navios e contêineres, apesar da situação estar melhor. Agora, é muito importante, nós começamos um ano muito difícil, um ano em março, que é um grande desafio, nós não sabíamos como iria ser. Evidentemente, toda a cadeia do agronegócio, ela foi muito ágil, muito organizada, da pesquisa, produção, comércio exportador, a indústria, o solúvel, para que tomasse todos os cuidados, as orientações pela Organização Mundial de Saúde, governo federal, os governos estaduais e governos municipais. Com isso, o que que ocorreu? Nós conseguimos ter um trabalho numa grande safra, que é deste ano, eu acredito que talvez possa ser até recorde, e ter um bom desempenho, tanto na quantidade, no volume, como na receita obtida. Eu quero lembrar que a receita em reais é uma receita muito boa, injetando uma quantidade muito grande de dinheiro na cadeia do agronegócio café.
Seu Nelson, diante desses embarques, teve algum tipo de café, algum destino que chamou a atenção do senhor quando o senhor fechou, o relatório? Teve alguma surpresa? Como é que o senhor fez a leitura quando o senhor estava com todos os dados em mãos? Teve alguma luzinha que acendeu e falou: "Nossa, isso é diferente"? Como é que foi?
Não, eu acho o seguinte: o Brasil é muito estruturado, né? O Brasil, nós estamos próximos a completar 300 anos de café e, principalmente, os últimos 30 anos, eles foram revolucionários. Nós, quando acabou o acordo internacional, as regras econômicas do acordo internacional de café, o mercado ficou livre global em 89, com a queda do Muro de Berlim. Posteriormente, nós tivemos a extinção do Instituto Brasileiro do Café, que, tirando a parte agronômica de pesquisa, que é muito eficiente, que se mantém ainda em outras entidades, o que que ocorreu? O mercado ficou totalmente livre. Em primeiro lugar, nós fomos procurar a produtividade e depois a qualidade. Hoje o café brasileiro é reconhecido no mundo, é um grande parceiro do mercado. Dia a dia nós estamos expandindo o nosso market share e, sem dúvida nenhuma, com esse cenário, evidentemente, nós temos que esperar passar a pandemia, mas todo o cenário que havia era de crescimento global e o Brasil tinha uma possibilidade fantástica neste mercado de expandir o seu market share.
Falando nas embarcações, entre as variedades embarcadas, seu Nelson, me chamou a atenção que no ano civil, de novo, a gente teve o um incremento do café robusta, do tipo Conilon. Como que o senhor fez a leitura desse dado? Esse café, ele está tomando mais espaço? As pessoas estão reconhecendo a qualidade dessa bebida? Como que o senhor avalia esse número?
Não, o café robusto é uma realidade hoje no consumidor global. Hoje o consumo está acima de 40% do café robusta e o Brasil tem uma boa participação. Praticamente, o Brasil hoje, quase que uma terça parte, de 25 a uma terça parte do que nós produzimos é de café robusta. E vem incrementando, tanto no Espírito Santo, como na Bahia, Rondônia, Mato Grosso e outros lugares. Hoje, o café robusta faz parte do cotidiano de todas as indústrias, boa parte delas, e a tendência mundial é crescer. Há estimativas que chegam a falar que será 50%, 50% o consumo global. No Brasil, aqui internamente, eu acredito que já seja uma realidade da indústria brasileira o consumo de 50% de cafés arábicas, juntamente com 50% robusta, pelo que nós produzimos e o que nós sentimos que são absorvidos pelo mercado interno.
Falando um pouquinho dos principais destinos, seu Nelson, a gente manteve os Estados Unidos como nosso principal consumidor do café. Eu não posso deixar de perguntar para o senhor que, diante do resultado das eleições lá nos Estados Unidos, com o Biden ganhando por lá, quais são as expectativas do Secafé? Há alguma ressalva, alguma incerteza do que deve acontecer? Ou a nossa parceria com os Estados Unidos, ela é firme, ela é sólida. Como que o senhor avalia por lá, apesar de ainda, é sempre bom a gente ressaltar, ainda é cedo para a gente fazer as projeções para quando ele assumir o posto da Casa Branca.
Olha, a parceria do Brasil é longa. Eu quero lembrar, veja só, o Brasil foi sempre parceiro dos Estados Unidos, veja, como aliado e em todas as iniciativas no mundo, sempre teve aqui uma grande parceria com os americanos. Eu acho que, evidentemente, nós vamos ter que adequar determinadas políticas no Brasil junto com esse novo governo, que eu acho que não será só exigência dos Estados Unidos. Eu acho que a comunidade europeia, a Europa como toda, fará exigências quanto a, principalmente à questão ambiental. Isto é uma questão de adequação. O Brasil sempre teve uma característica forte, uma excelente relação diplomática com os Estados Unidos, foi um grande parceiro. Veja o número de empresas americanas que estão aqui no Brasil, que participam de um grande mercado consumidor, não de café especificamente, mas de outros mercados, inclusive café estão aqui também. Então, eu acho muito importante. Eu não vejo como problema. Eu acredito muito que essa parceria permanecerá e irá se fortalecer. Veja, todos os meses praticamente, o primeiro consumidor de café brasileiro, o primeiro comprador tem sido os Estados Unidos. E eu acredito que isso permanecerá.
E seu Nelson, outro ponto que chamou bastante atenção no relatório do Secafé é que países produtores seguem importando bastante café do Brasil, né? Isso o senhor vê como uma coisa natural? É o café brasileiro que está mais competitivo? Como que a gente pode fazer aí essa análise? Só para quem está nos assistindo entender melhor, só na América Central ali a gente teve pelo menos 23,8% de embarque desse montante de 4,1 milhões de saca. Como é que o senhor avalia isso?
Avalio muito bem. Isso demonstra que o café brasileiro vai bem para qualquer país. Todos esses países estão tentando aumentar o seu consumo interno e o café brasileiro é um café que tem corpo, é um café que completa qualquer tipo de blend. Então eu vejo isso com muito interesse, como eu vejo interesse, por exemplo, a indústria mexicana que tem processado café, compra café brasileiro como matéria-prima também. E não só para lá, para a Ásia, nós temos exportado, inclusive até para o Vietnã. O café brasileiro é um café muito interessante, muito competitivo, com rastreabilidade, qualidade e sustentabilidade, sem dúvida alguma. O Brasil hoje exporta, este ano deve completar uns 130 países, tem uma forte tradição e a tendência, sem dúvida nenhuma, você veja, até para países concorrentes, produtores, que não são concorrentes, concorrentes eu falo no bom sentido, produzem o mesmo produto que nós. Mas tem interesse no café brasileiro, que é um café, sem dúvida nenhuma, que vai em qualquer blend e pode ser feito muito bem aceito em todos os lugares.
Para os próximos meses, Nelson, você café acredita que a gente vai continuar com esse pico de alta para as exportações? Café brasileiro deve continuar forte? Como que o senhor tem em mente essas perspectivas aí para os próximos passos?
Olha, eu acredito que sim. Eu tenho visto pelos movimentos que eu vejo, pelo menos nos próximos 2, 3 meses, nós vamos continuar firme. O Brasil, no ano passado, esse movimento começou já em outubro, no ano passado, setembro, outubro. O Brasil começou devido à melhora dos preços internacionais. Ele conseguiu travar suas posições, vendendo muito bem ao longo deste ano de 2020 e parte já de 2021. Então, eu vejo com otimismo e que nós vamos continuar com esse desempenho nos próximos meses. Evidentemente, há limites, porque a safra e o consumo interno absorvem hoje, tanto o consumo interno quanto a exportação, absorvem praticamente quase toda a safra brasileira. O que nós vamos, pelo que tudo indica, no próximo ano cafeeiro, irá haver um pequeno remanescente e que no ano que vem, se tudo se confirmar, em função dessa infelicidade que houve das faltas de chuvas regulares nesses lugares que foram mais atingidos dos cafés arábicas, mais a bienalidade, poderá haver a necessidade de absorção integral desse remanescente no próximo ano.
Era isso que eu ia perguntar para o senhor na sequência, Nelson. Se a gente já consegue avaliar, eu sei que o senhor acompanha aí as condições, o Secafé, vale destacar, o Secafé não faz esse levantamento, mas analisa os dados que o mercado tem em mãos. A gente já consegue avaliar os impactos para essa safra de 2021 ou vamos ter que esperar mais um pouquinho para ver realmente o que acontece e como deve se comportar as exportações no ano que vem?
Olha, o que eu acho, o que eu acredito é que safra nós vamos realmente ter um real cenário, quadro da safra do próximo ano, a partir de janeiro, fevereiro do ano que vem. Eu acho que qualquer estimativa no momento ainda é prematura, porque apesar de haver um forte sentimento da irregularidade, do atraso das chuvas nas regiões produtoras, principalmente sul de Minas, Triângulo Mineiro, Mogiana de São Paulo, aonde foram mais atingidos, e a irregularidade dessas chuvas. Além disso, as altas temperaturas. Sem esquecer que o ano que vem já seria um ano de ciclo mais baixo, a bienalidade que ocorre no café. Agora, eu acho que qualquer estimativa no momento é um pouco precoce. Eu aguardaria janeiro, fevereiro do ano que vem para que a gente possa ter números mais seguros do que será a safra. Mas com certeza será menor.
Perfeito. Seu Nelson Carvalhais, muito obrigada pela sua disponibilidade. Já deixo o convite aberto para o senhor voltar no mês que vem para a gente manter o nosso bate-papo.
Olha, eu que agradeço um convite, uma boa tarde a todos e bons cafés. Muito obrigado, viu?
Portanto, essa foi a nossa conversa com o Nelson Carvalhais, presidente da Secafé, que trouxe para a gente aí os números de exportação referente a outubro. O Brasil bateu de novo o segundo recorde para o mês. Isso é um fato histórico, segundo o Nelson. É o segundo mês consecutivo que a gente tem esse recorde nas exportações. Os números ficaram, então, em outubro para 4,1 milhões de sacas de café, considerando o café verde, solúvel, torrado e moído. O café robusto, ele segue chamando bastante atenção do mercado, porque a gente teve aí no ano civil já são 23% aí de aumento em comparação com os demais anos, o que chama bastante atenção do Nelson. Bom, eu vou ficando por aqui. Você confere o relatório completo das exportações de café abaixo aqui do texto que a gente vai deixar aqui para você, mas não sai daí que já já a gente tem o fechamento da soja.